Oi, 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 será que vai ter alguém nesse horário? Nada a ver. Deixa eu ver aqui. Jéssica, responde. Então nós vamos fazer um Jéssica responde. Oi, gatinha, que bom que deu para você participar. Oi, pessoal. Jéssica responde. Então vamos fazer um Jéssica responde aqui. Vamos fixar esse comentário. Pessoal, por que que eu estou bom dia, né? Bom dia para quem ainda não viu meus stories, para quem tá chegando aqui agora. Bom dia para quem tá ouvindo essa live também pelo podcast, porque depois eu vou baixar o áudio dessa live e vou subir no podcast na sexta. Por que que eu estou fazendo essa live? Porque, primeiro de tudo, eu adoro falar com vocês e eu não sei por que que eu não faço mais isso, né? Não consigo entender por que que eu esqueço tanto que eu amo live, responder em live. E porque semana passada eu abri uma caixinha de perguntas e sempre tem muita, muita, muita pergunta, centenas de perguntas. Eu não consigo responder todas. O que que acontece? Eu sempre respondo a maioria, mas algumas ficam para trás. Semana passada eu não consegui responder muitas, então eu respondi poucas. E vocês arrasaram nas perguntas. Então tinha umas perguntas muito legais, com temas muito interessantes. E aí eu pensando, pensando, pensando em uma forma de responder às pessoas, de não desperdiçar esse conteúdo, essas ideias, essas perguntas, e também de oferecer, né, essa resposta para as pessoas, eu fui e tive a ideia de fazer a live. Continuei essa semana falando de relacionamentos amorosos. Então, nos stories, nós estamos falando sobre relacionamentos amorosos essa semana. Abri uma outra caixinha para ir respondendo, mas não quis abrir mão das perguntas dessa caixinha anterior. E é isso que eu vou responder aqui hoje. O que que acontece? Quando a gente faz uma live de perguntas e respostas, e eu clico aqui nesse ponto de interrogação, o Instagram não me deixa usar. Tá vendo? Igual aqui, ó. Publique uma figurinha de pergunta no seu story e compartilhe as respostas ao vivo. Ele não me deixa usar, porque faz muito tempo que eu perguntei. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá no meu arquivo, achar o story que eu abri a caixinha de perguntas e copiar algumas perguntas de vocês, né? Eu tive que copiar mais ou menos assim de qualquer jeito algumas perguntas. Tinha muita, muita, muita pergunta. Eu não escrevi nem a metade aqui e nessa live não vai dar tempo de responder nem as que estão aqui. Mas são perguntas interessantes e coisas bem legais que eu vou usar para responder para vocês. Bom dia! Eita, começou o dia já assim. Bom dia, bom dia. Oi, pessoal, oiê! Então vamos lá. Bom, a live vai ficar salva 24 horas. Se alguém perguntar, vocês podem responder por aí. E os assuntos são variados dentro de relacionamentos amorosos. Primeira pergunta: como faço para saber se é amor ou apego? Bom, gente, a primeira coisa é: por que que tem que ser ou uma coisa ou outra? O que eu mais tenho visto é amor com apego. Né? Então, assim, é muito difícil que uma pessoa se apegue à outra sem amar. Então, vamos esquecer esses nomes, vamos esquecer amor, apego, vamos prestar atenção no seguinte: se você está com aquela pessoa porque a relação tem força ou não, né? Como perceber se o vínculo tem força ou se é só carência, ou se aquela pessoa representa uma coisa que você perdeu e tal? E o que eu digo é: não tem jeito de ver, pelo menos não sem uma constelação. Pelo menos não sem estar na postura, sem aguçar a sua percepção, né? O que a gente pode perceber é que se há uma dúvida, já é um ponto a se perceber. Então, se eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma se eu amo o Igor, se nossa relação tem força ou se é só apego. Então, se essa dúvida passa pela sua cabeça, já cabe uma reflexão, cabe uma atenção maior ao seu relacionamento. Cabe parar e pensar, cara, pode ser que sim. Então, cabe ficar atento aos sinais. Quais são esses sinais? Como você se sente no dia a dia? Aquele relacionamento te faz mais bem ou mais mal? Você tem interesse sexual naquele homem ou é só a presença dele? Sabe? Então, esses são os primeiros sinais de que alguma coisa tá errada ali no relacionamento. Cheguei na hora certa. Que bom, gatinha. Que bom. Tá, então assim, pensem Que é essa questão de amor e apego. Existe amor com apego, existe apego com amor, existe amor sem apego e existe apego sem amor. A preocupação não é essa distinção, é se uma relação tem força ou não. E para isso a gente precisa abrir os nossos olhos. E quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais compreensão a gente tem, mais clara fica a realidade e mais fácil fica perceber isso. Segunda pergunta. O que fazer para se tornar interessante? Tenho a impressão que não sou notada pelos homens. Bom, a questão aqui principal é: pode ser que não é por você não ser interessante, então pode ser que você não seja notada pelos homens por alguma razão sistêmica, por estar emaranhada em alguma questão ou muitas questões, pode ser por não estar disponível para um relacionamento, pode ser por não ter tomado seus pais, pode ser por um monte de coisa, ou pode ser realmente por não ser uma pessoa tão interessante. E aí, como se tornar uma pessoa interessante? Não tem fórmula, né? A dica que eu quero dar para quem fez essa pergunta e para vocês também, porque sempre é bom a gente se tornar mais interessante, é ser você mesma. E eu sei que isso é piegas, e eu sei que isso parece que, ah, então tá, então se você é grossa, seja grossa, se você gosta de ajudar. Não, não é bem assim. Ser você e ser interessante sendo você tem a ver com se conhecer. Com conhecer a sua história, com concordar com as coisas que aconteceram, com o seu passado, com os homens que passaram pela sua vida, com os seus pais, com o relacionamento deles, com a sua origem, com o seu sistema, com o seu passado, com o que você construiu, com o que você fez de bom, com o que você fez de mal, com o que você errou, com o que você acertou. É fazer as pazes com você mesma, com o seu corpo, com a sua personalidade. É você gostar de você. E isso não vem de fora para dentro, tá, gente? Assim, hoje em dia tem uma onda muito grande de aceitação, né? Você tem que se aceitar do jeito que você é. E assim, infelizmente não é por aí. Não é por fora você enfiar uma aceitação goela abaixo, não. É, a gente se aceita, a gente se gosta, e aí com isso a gente é a gente mesmo com mais facilidade, e isso nos torna mais interessante quando nós olhamos para nós mesmos e nos reconhecemos. É essa palavra, é se reconhecer, é olhar para você e abraçar quem você é concordar com quem você é. Isso não quer dizer que você não vá mudar. Por exemplo, eu durante esse ano não cuidei muito da minha alimentação, eu não consegui. Esse ano foi o ano da profissão, do sucesso, do dinheiro, da ajuda, né, de me consolidar no mercado. Então foi um ano muito especial de cuidar do meu relacionamento, de viajar, de dedicar os meus filhos, enfim, de curar muitas questões, de resolver muitas coisas. E não foi um ano que eu tive muito tempo de cuidar da minha aparência. Vocês podem olhar pelo tamanho das minhas bochechas, que tem muito glicogênio muscular aqui e gordura, porque eu comi muito fora, porque eu não tive esse tempo. Então, se me aceitar, concordar comigo, gostar de mim, não tem a ver com falar, ah, agora eu vou ser assim, então vou me aceitar desse jeito e pronto. Não. Tem a ver com entender o meu momento, com entender que eu não pude cuidar disso e perceber que eu vou começar a me dedicar. Tanto é que agora no final do ano essa foi a minha dedicação, né? Comprei a esteira, tô fazendo como posso, tô mais o Igor tentando me cuidar melhor da alimentação, voltar para esse foco e não vou desistir disso. Mas isso não quer dizer que eu não me ame assim, né? Rechonchudinha. Isso não quer dizer que eu não vá me dedicar a me amar mais e a me cuidar mais e a voltar pro que eu mais gosto. Né, que é de mim mais sequinha. Então, concordar com quem você é, ser você, se reconhecer, se gostar, não tem a ver com impor algo de fora para dentro. Tem a ver com olhar, se abraçar, se acolher e fazer o que for possível dentro disso, né? Então, isso torna uma pessoa interessante. Quando ela gosta de ser quem ela é, quando ela se dedica a ser melhor e quando ela se reconhece. Eu acho que isso é o principal. Não importa como você seja, né? Deixa eu ver aqui que parece que tem algum comentário de vocês aqui. É só um. Oi, te conheci através da minha mãe, ao menos de um mês. E você tá mudando meus pontos de vista depois do não ter dó. Obrigada pelo conteúdo maravilhoso. Que legal, gatinha. Seja muito bem-vinda aqui sempre. Fique à vontade. Esse perfil é de vocês. Cheguei tarde? Não, eu respondi só duas perguntas. Eu estou falando muito disso no meu Insta. Bom, então vamos lá. Terceira coisa. Amo ele. Então vamos lá, vai ficar salva? Vai, gatinha. Amo ele, mas ele não se entrega totalmente. Bom, o que eu posso fazer com isso, né? Nada. Não tem nada que você possa fazer para mudar o outro. Coloquem isso na cabeça de vocês. O que você pode fazer e deve fazer é cuidar de você. É concordar com aquela situação e pensar, bom, será que isso é bastante para mim? Por que está sendo suficiente para mim ficar com alguém que não se entrega totalmente? Por que eu tô vivendo isso? E aí você concorda com o que está acontecendo, mas cuida de você para que você fique bem. Ou continuando na relação sem ele se entregar totalmente, ou indo embora. Então você cuida de você. Eu atendo muitas mulheres e elas falam, Jéssica, eu queria saber se eu tenho que ir embora de uma relação ou se eu tenho que ficar. E eu sempre falo, o que é mais importante não é saber se você tem que ir embora ou ficar. É ficar bem, mesmo, não importa em qualquer decisão. É ficar bem se for embora e ficar bem se ficar, né? Então a gente cuida da gente, a gente resolve as nossas questões. A gente fica bem e com isso as coisas andam. Próxima. Como não surtar com o marido nas decisões que envolvem o futuro? Bom, não vamos começar com a chinelada, que essa live tá muito amor até agora. Vamos começar falar de verdade mesmo, assim? Vamos começar a tocar na ferida? Por que que você ia surtar com o seu marido? Porque você toma decisões melhores? Porque você é maior que ele, é melhor que ele? Porque você sabe mais da vida, do futuro? Porque você é superior a ele? Então, você tá vendo ele fazer uma decisão? Essa decisão tem a ver com o futuro, e aí você surta com isso, porque ele não sabe tomar a decisão? Quem você pensa que é? E o principal, estando num pedestal tão grande como esse que você tá, como que você quer ter uma relação feliz? Como que você quer que o seu homem tome boas decisões? Como que você quer que a vida sorria pra você, sendo tão arrogante assim? Entendeu? Não funciona, não. Não mesmo. Não é por aí. Jéssica, depois que eu me reconheci, estou me amando, meu esposo está desconfiando. Diz que mulheres, assim com autoestima alta, sempre traem o companheiro. Ah, não é por aí, não. Não é bem assim, não. Tá? Mulher que se sente muito superior, talvez. Mas, e tem algo aí, tá? Não é só uma insegurança dele, não. Tem algo seu ali, uma postura sua também pra olhar. Bom, que mais? Como saber se estamos disponíveis? E como... Essa pergunta eu recebo bastante. Jéssica, como saber se eu tô disponível para um relacionamento? Como saber se o meu parceiro tá disponível para um relacionamento? E, gente, eu já falei muitas vezes isso aqui. E eu preciso de uma aula para falar isso. Quem fez o meu projeto de relacionamentos, o Passos para Relacionamentos Felizes, viu quanta coisa envolve eu estar disponível e disposto. Não é só disponível, é disposto também, né? Pra nós encontrarmos alguém, pra nós sermos felizes, pra nós vivermos uma relação boa, pra nós nos conectarmos com o outro, né? E termos todos os benefícios de uma relação amorosa, saudável, nós precisamos estar disponíveis e dispostos, e o outro também. Só que isso envolve tanta coisa, mas tanta coisa, que não dá pra responder aqui. E eu sempre fico falando que vou marcar essa aula, mas eu nunca tenho tempo. Mas só pra não deixar vocês sem resposta, a gente tá disponível quando a gente resolveu as nossas questões. Quando a gente concorda com as coisas como são, quando a gente deixa o outro ser quem ele é, quando a gente tá disposto a pagar o preço de um relacionamento, né? Assim a gente tá disposto. A gente tá disponível quando a gente tem um lugar no nosso coração pra todos os relacionamentos anteriores. Quando a gente tá aberto de verdade ao que uma relação significa e muitas outras coisas, tá? E não tem como saber. Por quê? Porque não tem uma fichinha assim, né? Que você vai lá, estou disponível. Muitas pessoas acham que estão procurando parceiros, mas estão totalmente fechadas. E isso só é visto com o autoconhecimento, com o reconhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem das leis sistêmicas, da postura, do lugar, quanto mais você fica no seu lugar, quanto mais você fica na sua postura, quanto mais você respeita essas leis, mais livre você fica pra viver um amor. Ele já foi traído, pois é, mas não é só dele, essa é a minha percepção, que não é só essa parte dele, não. Que mais? Próxima pergunta. Quais as raízes para muito ciúme e insegurança? Bom, o ciúme tem muitas raízes, tá? A principal delas é querer afastar o parceiro. Então, quando alguém inconscientemente quer afastar o parceiro por alguma razão, ele tem muito ciúme. E é engraçado porque parece o oposto, né? Parece que se eu tenho muito ciúme é porque eu quero manter aquela pessoa comigo, é porque eu não quero perdê-la. Mas normalmente o pano de fundo do ciúme é uma necessidade inconsciente de afastar o parceiro. Seja porque você sente que não o merece, seja porque você o julga, seja porque você olha para os relacionamentos anteriores dele e não concorda, não inclui, seja porque você está emaranhado em alguma questão dos seus pais ou sua mãe ficou sozinha, enfim, pode ser por muitas razões. E insegurança, eu tenho visto muita insegurança com dois sintomas principais. Quando uma pessoa perdeu irmãos, quer ela saiba disso ou não, e quando uma pessoa não tomou os pais, principalmente o papai, tá? Tenho visto bastante isso. Beijão, Jéssica, te adoro muito. Que bom, te adoro muito falar com vocês aqui também. Deixar o outro ser quem ele é, concordar com tudo que ele quer fazer, onde quer ir, com ou sem você? Sim. Sim. Só que esse concordar não é passivo, né? É um concordar ativo. Eu sei que dá a ideia de concordar ser um palerma, né? Concordar não tem nada a ver com ser palerma. E eu discuto bem esse assunto profundamente lá no Manual da Realidade. Vou discutir isso semana que vem. Jé, como faço para começar a concordar? Tô percebendo quanto não concordo com meus pais, minha irmã. Pois é. Você tá no manual? Não tá. Devia tá. Mas você vai no evento de BH, né? Então lá a gente vai dar alguns passinhos aí nesse sentido. É, claro, a gente concorda aos poucos. Se você não concorda, você não é livre fazer diferente. Tem um destaque sobre. No início a gente concorda da boca para fora, depois vem do coração. Pois é. É, próximo. Mesmo tendo me traído, mentido e continuar a me enganar, eu me separei, mas continuo amando. Essa pergunta se parece muito com uma outra que eu recebi. Me separei, mas não consigo ou não aceito a separação. Por mais que ele me magoou, o que fazer? Bom, vamos falar um pouquinho de separação? Muitas vezes o que nos prende ao outro é algo mal resolvido, tá? E essa dificuldade de resolução, então, quando a gente se separa, mas não consegue separar, não consegue esquecer, continua sofrendo, continua apegado ao passado, continua preso a isso. É, muitas vezes a gente acha que talvez é muito amor, ou porque talvez é para ficar com aquela pessoa, enfim. Mas isso pode ter muitas razões. A razão é que a gente tá preso lá. Tem algo que nos prende naquela relação. O que que é? Bom, pode ser centenas de coisas, né? Pode ser porque você não ficou na postura de vítima, né? Por exemplo, se alguém te traiu, normalmente você fica ali na vítima, né? Ele me enganou, ele fez algo de ruim pra mim, eu sou a vítima, e isso te prende lá. Pode ser porque você não reconheceu o que ele te fez, o que ele te deu, o que aquela relação te trouxe. Isso também te mantém preso lá. Pode ser porque aquela pessoa representava para você um irmão perdido, ou representava seu pai ou a sua mãe, tá? Pode ser que você esteja emaranhada aí na questão do relacionamento dos seus pais, ou no destino da sua mãe de ficar amando um homem que ela não tem, enfim. Pode ser por isso também. Pode ser muitas questões. Mas normalmente a gente fica apegado ao passado quando a gente está preso lá. Tem algo que a gente precisa voltar e rever, revisitar, reconhecer, deixar lá. Tá? Pode ser que a gente esteja emaranhado em algo do sistema do parceiro também, tá? Muitas vezes eu atendo mulheres e elas falam: Jéssica, eu não consigo me separar daquele homem. E eu vou olhar, ela não tá presa ao homem, ela tá presa à sogra, por alguma questão com a sogra. Então isso também pode nos prender lá, tá? Obrigada, Tainá. Vou sim, acho que tô observando mais justamente porque tá se aproximando da minha constelação. Pois é, isso acontece bastante. A gente fica mais atento, né, quando a gente toma a decisão de constelar. Próxima. Como saber se uma relação chegou ao fim? Essa também se parece muito porque com uma outra relação, uma outra pergunta. Quando saber quando se deve insistir ou desistir? Bom, gente, a gente nunca sabe e a gente sempre sabe. Oi? Como assim? Deu bug. Como assim a gente sempre sabe e a gente nunca sabe? É, a gente sabe porque no fundo, inconscientemente, a gente sempre tem um ponto. A gente sempre sabe quando é possível insistir e quando não é possível. E a gente nunca sabe por quê? Porque às vezes, se a gente mudar uma postura, se a gente mudar algo, aquilo pode trazer uma mudança, aquilo pode trazer uma esperança, aquilo pode trazer força. Então é como se fosse quase sempre possível. Quase sempre é possível resolver. Mas às vezes a gente não está disposto, né? Porque a boa solução, como diz o Bert Hellinger, a boa solução nos faz perder a importância. muitas vezes a gente não quer resolver. A gente não quer baixar a bola. A gente não quer sair da postura de vítima. A gente não quer reconhecer. E aí a gente não quer a solução. Então, por isso, não adianta insistir. Mas se você quisesse, se você tivesse disposto a resolver, talvez houvesse chance. Então, por isso, fica sempre nessa dualidade aí. Próxima. Por que só atrai homens casados? Bom, isso pode acontecer por muitas razões. Mas, normalmente, é porque ou você ou o seu sistema inteiro julgou e excluiu uma pessoa. Essa pessoa pode ser a pessoa que traiu alguém. Então, se o seu pai traiu sua mãe, se o seu avô traiu sua avó, se a sua tia traía todos os namorados... Ou uma pessoa que foi amante de alguém, né? Se essa sua tia foi amante de muitos homens, se a sua mãe foi amante de alguém, se os seus pais se conheceram numa relação de traição, ou se a amante do seu pai foi muito excluída por você e por seus irmãos, ou se a amante do seu avô foi muito condenada, muito rejeitada por todo mundo e por você. Então, normalmente, a pessoa tá emaranhada em alguém que viveu um relacionamento extraconjugal. E aí a pessoa só atrai isso pra vida dela. Então ela precisa entender, descobrir a raiz disso. Eu atendi uma moça, eu sempre atendo muitas pessoas. E normalmente as mulheres estão emaranhadas nas amantes do pai ou nas amantes do avô, tá? Isso é o que mais acontece, é o mais comum. Tapas recebidos com sucesso. Que bom, uhul, fico feliz. Que mais? Próxima pergunta. Por que ficamos presos ao relacionamento que já acabou há 3 anos, tem um filho com ele? Bom, quando nós temos um filho com alguém, aquele vínculo nunca acaba, tá? Nunca é possível encerrar aquele vínculo. Todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um lugar no nosso coração. Mas quando houve um filho daquele relacionamento, a gente sempre segue muito emaranhado naquele relacionamento por causa do vínculo, por causa do filho. Né? Então você tem que seguir amando aquela pessoa através do seu filho. Você tem que seguir no filho de vocês, o amor de vocês perdura, tá? Então a ideia não é querer se livrar desse vínculo. É entender por que que você segue presa, sendo que já acabou. Presa ao relacionamento homem e mulher, né? Não ao fato de serem mãe e pai. Então quando a gente se separa, o homem e a mulher se separam. O pai e a mãe da criança continuam juntos. Tanto nela quanto na vida, né? E, como eu falei, pode ser por todas essas questões que eu já falei aqui de separação. Jéssica, por que tá existindo tanta traição? Né? Será que sempre foi assim ou a internet piorou e tirou as coisas dos eixos? Eu acredito que tenha havido cada vez mais traição porque cada vez mais a gente condena isso, né? A gente exclui isso e a gente rejeita isso. E antigamente tinha muitas, né? E eram muito veladas. As mulheres concordavam com essa situação. As mulheres passavam por isso e aceitavam isso. E aí com toda essa onda de não aceitação, né? De rejeição, de condenação, né? De pessoas que são indignadas porque se tornam vítimas do que não viveram. Vítima daquele destino, daquela mulher, porque como assim ela aceitou, como assim minha avó passou por isso, que absurdo. E aí eu acho que isso vai pipocando, assim, explodindo, até que a gente olhe pra isso, tá? Eu não tenho visto muito, eu não vejo muito questões de traição, assim, não é algo que me pipoca muito. E eu vejo que pipoca muito mais na vida das pessoas que têm emaranhados, tá? Então se um assunto surge muito pra você... Se, sei lá, por exemplo, você sempre tá rodeado de pessoas que são traídas, ou você é muito traído, ou você trai muito, normalmente tem algo aí pra você olhar. Então, assim, as coisas acontecem muito mais com quem precisa aprender com aquilo. Jéssica, tem um amigo que só se relaciona com mulheres que têm vários filhos. O que ele busca nesse relacionamento? Então, não dá pra dizer, né, a questão do amigo lá, o amigo não tá aqui... Mas, normalmente, a gente... São pessoas que carregam muito peso, sabe? São pessoas que julgam o próprio pai, então elas querem ser pais melhores. Ou pessoas que foram filhas de relacionamentos anteriores. Ou pessoas que buscam problemas pra ele. Enfim, pode ter muitas questões aí. Próxima. Porque geralmente eu gosto quando me dão gelo. Se demonstra um sentimento, eu perco o interesse. Bom, então eu vou te dar um gelo, né? Não vou te responder. Vou te dar um gelo porque você gosta. Vou te dar um gelo, não vou te responder. Bom? Já que é isso que você gosta, é isso que você quer. Quando não dá certo com o amor da sua vida, e agora? Bom, eu acho que a gente tem uma visão muito romântica da vida, sabe? A gente tem uma visão muito... muito que, ah, é o amor da minha vida, então se não deu certo com aquele, é porque ele era o amor da minha vida. Era pra ter dado certo e não deu. E o que a gente precisa compreender é que não existe isso de era pra ter dado certo e não deu, sabe? É o famoso e se, né? Fica na nossa cabeça o e se. Então, se não deu certo, é porque não era pra dar certo mesmo. É porque você tava fora da postura, a pessoa também. É porque não era esse o caminho, não era esse o rumo. É porque tinha algo que precisava acontecer, ou precisava ser visto e não foi. E é porque aquela pessoa passou, sabe? Então, é muito importante que a gente tire da nossa ideia a cabeça de que tem um amor da nossa vida e que é aquela pessoa e que existe alma gêmea, sabe? As coisas não são bem assim, não. É claro que existem relacionamentos que têm mais força, é claro que existem coisas que são, pessoas que são unidas, né, com esse propósito, mas não tem como. Se não deu certo com o amor de sua vida, é porque então não era o amor de sua vida. E se for o amor de sua vida, ainda vai dar certo de alguma maneira, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Deixa eu responder a moça do gelo, que eu só fiz uma brincadeira. Não vou deixar você sem resposta, não. Embora você goste de gelo. Normalmente, isso pode ser uma punição. Então, você gosta de ser punida, né? Você gosta de sofrer, de passar por isso por alguma razão. Talvez por alguma culpa de algum relacionamento anterior ou por algo dos pais. Ou porque você é muito controladora, gosta muito de estar no controle. E, no fundo, não é isso que você busca. Você queria não estar no controle, embora pareça que sim. E aí você, quando uma pessoa te dá um gelo, ela mostra que ela tem aquela firmeza, sabe? Ela mostra que ela é dona do próprio destino, que você não manda nela e que você não tem controle nenhum sobre as coisas. E essa sensação é gostosa. Embora por fora, você sempre procure controlar tudo. Essas são umas das razões, tá? Possíveis. O que mais? Filhos de relacionamentos anteriores. Eu sinto, como equilibrar? Eu sinto que eu faço pelos dois, então ela tem um filho de um relacionamento anterior. Não, ele tem um filho de um relacionamento anterior e ela também. Os dois tinham filhos e se uniram. E ela quer saber como equilibrar. Porque ela sente que faz pelas duas crianças, mas o parceiro só faz pelo filho dele. Bom, a primeira coisa é ouvir o que eu sempre falo aqui, que você não tem controle sobre o que o outro faz. Né? Se o outro faz só pelo dele, você faz só pelo seu. Assim já equilibra. Agora, o que você precisa compreender é por que que existe uma necessidade de você fazer mais, né? Em algum caso, por exemplo, se o homem trabalha fora e aí ele banca o seu filho financeiramente e aí a casa, né, financeiramente, acaba com o seu filho também. E aí você cuida do filho dele, sendo que ele não cuida do seu filho, tá, mas e aí? Às vezes há um equilíbrio. Às vezes ele oferece o dinheiro, você oferece os cuidados. Então a gente tem muito esse olhar assim de não reconhecer o que o outro faz. Pode ser que ele faça assim e você não esteja vendo e reconhecendo. Mas, normalmente quando a gente analisa e percebe que a gente está fazendo muito e o outro não está fazendo a parte dele, a gente diminui a nossa parte. Né? É só isso que cabe a nós. Não cabe a nós mudar o outro, obrigar o outro a fazer, sabe? Eu no trabalho, ai que bom. Que bom que você tá no trabalho, pelo menos assistindo um pouquinho. Mas depois vai ficar salva. O que mais? Vamos lá, próxima página. Deixa eu ver que horas são. 10h46. Muita irritação com o parceiro e falta de desejo sexual. O que pode ser? Bom, normalmente a gente se irrita muito com o outro quando a gente não concorda ou quando a gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa e não faz. Por exemplo, terminar. Ir embora. Então, quando a gente percebe que uma relação não tem mais força, mas a gente continua ali, normalmente isso causa muita irritação. O Bert tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que foi que eu fiz pra estar com tanta raiva de você? Então, normalmente a irritação que a gente coloca no outro, que a gente acha que é pelo outro, no fundo é nossa. O Igor fazia muito isso. O Igor me dava muito patada, assim, e brigava muito com isso. E eu pensava assim, gente, mas esse cabra só falha comigo. E ainda é ele que fica bravo. Eu faço de tudo por ele, eu sou uma mulher exemplar, né? Eu faço de tudo por ele, eu o perdoo tanto. Mas por que ele tá irritado comigo? E era justamente por causa desse perdão, né? Dessa arrogância de me sentir superior ao outro. De não ter equilíbrio nenhum. E aí ele ficava puto dele fazer as coisas comigo e ele ficava mais puto. E aí ele acabava fazendo mais coisa comigo. E aí esse ciclo não encerra nunca. Não acaba nunca. Próximo. Jéssica, pode ser sistêmico estar em um relacionamento e atrair outros homens? Pode. Pode, principalmente na sua situação, gatinha. Eu conheço você e um pouco da sua história. E eu sei que a sua mamãe já viveu muitos triângulos amorosos aí, né? Já se envolveu muito com homens que estavam em outro relacionamento. Então a oportunidade de traição já aconteceu muito pra ela. E isso pode ser uma questão ali de pertencimento, de honrar a mamãe, né? Mas pode ser sistêmico, sim, tá bom? Pode ser por isso, sim. Cheguei na hora que respondeu minha pergunta. Olha só que mulher maravilhosa. É a sua mesma, da irritação foi sua mesmo. Pois é, né? Pois é, né, Carolzinha? Pois é, né, maninha? Da Rebeca. Próximo. Jé, sempre li que é sempre sobre sistema familiar e não amor. Comenta um pouco. Bom, primeira coisa que eu quero comentar sobre isso é tomem cuidado com o que vocês leem por aí. Tomem cuidado com o que vocês leem por aí, né? Eu tenho visto uma onda muito gigante de formar consteladores, porque é a coisa do momento, porque vai dar dinheiro. E aí as pessoas estão falando muito sobre o que elas desconhecem, sobre o que elas não conhecem profundamente, né? Então, é uma ressalva. Tomem muito cuidado com o que vocês leem por aí. Percebam se faz sentido, percebam se o trabalho da pessoa tem força, né? Pra depois já comprar aí uma ideia. Eu acho que essa questão do amor, e essa é a forma minha de ver, tá? Ser sempre sobre sistemas não quer dizer que não há amor. Olha, eu me lembrei do Bert... Do Bert, não. Do Dumbledore. Quem assistiu Harry Potter ou leu o livro do Harry Potter aqui pode se lembrar do último... No último filme, no último livro, né? Numa das últimas cenas, o Harry pergunta pro Dumbledore assim... Professor... Mas isso aqui tá acontecendo só na minha cabeça ou é real? E aí o Dumbledore, muito sábio, como sempre, se vira pro Harry e fala assim... É claro que tá acontecendo na sua cabeça, Harry. Mas por que isso significaria que não é real? Então é meio que alguma coisa aqui, é meio que nesse sentido. Então, claro que tem a ver com sistemas. Mas por que isso significaria que não há amor? Entende? É sempre sobre amor. É sobre amor com o sistema, é sobre amor sobre o homem. A diferença é que, em vez da gente achar que é uma coisa aleatória, que o amor acontece de uma forma aleatória, ele acontece com um propósito, com um fim, né? Com uma razão. Só essa a diferença, tá bom? Oi, minha inspiração. Ai, vocês que são a minha inspiração, vocês que são a razão da minha criatividade. Ai, ai. Próxima. O que fazer quando o filho do namorado atrapalha a relação... Não. O que fazer quando o filho do namorado atrapalha a relação e ele não vê? Bom, eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Bom, primeira coisa a saber é que o filho do relacionamento anterior atrapalha a relação porque você... não respeita o lugar dele, tá? Porque você não concorda com isso. Então, no fundo, não é o filho que atrapalha a relação, é você. Olha que legal saber disso, porque quando a gente sabe disso, quer dizer que tem algo que a gente possa fazer, né? Quer dizer que tem algo que a gente possa mudar. Já pensou se eu falasse pra você, pois é, atrapalha mesmo, não tem jeito, desiste? Ou então, olha, engole isso aí. O Bert fala uma coisa, que é muito mais fácil um relacionamento dar certo quando ambos têm filhos anteriores. A relação. Por quê? Porque ambos reconhecem esse valor e esse lugar. Então, é mais comum que as pessoas fiquem na postura quando você também tem um filho, né? Por isso que é tão difícil. Quando a gente chega numa relação, especialmente uma mulher com uma expectativa tão infantil como a dessa, tá? E eu tenho uma percepção muito clara que é uma expectativa muito infantil, assim, de posse mesmo, de que aquela pessoa, de que ela tem que ser prioridade, enfim, e a primeira, como se o primeiro lugar fosse o dela e não é. E especialmente nesse sentido, que um relacionamento dê certo. Porque essa pessoa não respeita o lugar do filho anterior. E o filho anterior veio antes. Ele vem primeiro. Ele tem precedência. E eu vou te contar mais uma. Todas as parceiras anteriores desse homem também. Não só a mãe desse filho. Todas essas mulheres vieram antes e têm precedência. E se a gente acha que a gente é o primeiro, a gente é só a última. Então, essa mulher que perguntou isso, ela é só a última na vida dele. E ela tá chegando no bonde e ela tá querendo sentar na janela e ainda dar tchau pra estação. Isso não vai funcionar, isso não funciona. Tá? Olha o olhinho de vocês. Adoro esse olhinho. Que mais? Como saber se um relacionamento tem força após uma traição? Como continuar? Vocês não assistem os vídeos do IGTV mesmo? Tem um vídeo no IGTV que fala só sobre como superar uma traição. Seja ficando com aquela pessoa ou indo embora, né? Você vai lá assistir esse vídeo do IGTV, pessoa. Não fiz constelação ainda, mas já aprendi muito com seus materiais. Ai, são uma das coisas que eu mais amo ler. Fico muito feliz. É tanta ficha caindo que eu tô com uns galos na cabeça. Ai, 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 ai. Bom, vamos lá. Próxima. Como fazer o homem tomar as rédeas da casa? Bom, vamos lá. Jogo dos sete erros. Alguém aqui vai me responder. Quem me acompanha aqui sempre vai me responder. O que tá errado nessa expressão aqui? Como fazer o homem tomar as rédeas da casa? O que que tá errado aqui? Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Jé, você tá com a caneta azul? Tô. Não me lembra dessa música que agora que eu esqueci. Vamos, o que que tá errado, gente? Tem 50 pessoas aqui, não é possível que uma dessas pessoas não perceba o que que tá errado nessa frase, nessa pergunta. A resposta tá na própria pergunta. Como fazer o homem tomar as rédeas da casa? Sim, confiar na condução dele, mas o que que tá errado aqui? O que que tá errado aqui? Ela tem que deixar o tomar as rédeas, trocar de lugar na cama com ele, aceitar da forma que ele é. A mulher larga a rédea, deixando. Como fazer? Ai, vocês são demais. É isso aí. Como fazer alguém? Entendeu? Como fazer alguém? É a mesma coisa. Como fazer alguém suicidar? Não tem jeito. Porque se você fazer alguém suicidar, se você fizer alguém suicidar, não é mais suicídio, aí é assassinato. Entendeu? Eu sei que um exemplo foi bem duro, né? Mas eu acho que foi o melhor que veio aqui na minha cabeça. Então, como fazer alguém suicidar? Não tem jeito. Porque se você fizer, não é suicídio. Então, como fazer o homem tomar as rédeas da casa? Não tem como fazer, porque se você fizer, a rédea tá na sua mão. Como é que você vai fazer ele controlar as coisas? Porque dessa maneira, você que tá controlando ele, querendo que ele controle as coisas. Bum! Tchanã! Não dá. Então, não tem como. E sabe por que que seu marido não toma as rédeas da casa? Porque a rédea tá na sua mão e você não larga. Mas você não larga nem a pau. Até na hora que você quer que ele cuide, você tá ali com as rédeas. Você quer falar assim: olha, Jéssica, eu quero entregar a rédea, eu quero que ele segure, eu quero olhar ele segurando, eu quero fiscalizar, segurar. Aí ele não vai tomar as rédeas nunca mesmo na vida, porque nada que ele fizer vai ser o bastante. Parando de fazer, acreditando nele, concordando, parando de fazer. Pois é. Olha aí, vocês todos estão exemplares, ó. Próxima pergunta. Essa pergunta foi legal e é uma pergunta. Muitas perguntas são legais, né? Todas essas. Por isso que eu falei pra vocês que eu gostei muito das perguntas que vocês fizeram. Por quê? Porque ultimamente eu andei dando umas patadas em vocês, né? Andei falando assim: ei, vocês procura lá. Vocês vão assistir os destaques, vão assistir, ouvir os podcasts. Vocês vão lá ler os posts, ei, participa dos projetos, se dedica à sua mudança. Ei, para de fazer pergunta, como se eu trabalhasse para você, eu tô aqui para te ajudar, mas faz sua parte. E isso deu bons frutos. Então, assim, acho que vocês têm se preparado mais. E aí, quando eu abri uma caixinha com um tema específico, isso também ajudou. Tinha muitas perguntas, né? Essas perguntas aqui, vocês estão sabendo fazer as perguntas. E aí eu achei isso demais, porque se você sabe fazer a pergunta, é porque você tem uma base sobre aquele assunto. É porque você já tem algo. Eu vou ler a pergunta para vocês e eu vou explicar por que que essa pergunta me deu esse insight. Vocês estão tendo sabedoria até pra perguntar? Ai, mas eu fiquei com tão orgulho, mas com tanto orgulho. Tapa na cara, eu sei que vai doer. Pois é. Jéssica do céu, eu só brigo, brigo por motivos bestas, eu sei, tento parar. Mas quando vejo, já briguei. Será que não amo meu namorado? Não tem nada a ver com amor. Tem a ver com emaranhamento e tem a ver com você e a sua vontade de afastá-lo, tá? Uma força inconsciente de afastá-lo, por alguma razão, pra agradar alguém, tá? Ou a si mesma, né? Vou ler a pergunta aqui. O que fazer pra parar de atrair relacionamentos que honram o nosso pai ou a nossa mãe? Olha que pergunta bem feita. Pergunta bem colocada, né? Porque é uma pessoa, primeiro, que já percebeu, né? Que não tomou os pais. Depois, que sabe que ela atrai, né? Relacionamentos ou que honram o papai ou que honram a mamãe. Sabe que isso é um problema, isso é um emaranhamento, ela precisa resolver isso. E é uma pessoa que pergunta como, né? Então ela tá na postura de ativa. De o que, que eu tenho que fazer, Jéssica, pelo amor de Deus, né? Não é uma postura de vítima, não é uma postura passiva. Então, nota 10, aluna da semana. Mas embora tenha ganhado uma nota 10, eu não tenho resposta pra você, sabe por quê? Porque a resposta é, você precisa tomar os seus pais. E pra tomar os seus pais, você precisa seguir um caminho que é muito denso, muito complexo. Tem muita desconstrução, muita mudança, muita coisa, né? O Reconexão com os Pais até agora teve 6 semanas. O próximo turma vai ter 7 semanas. E depois, quando eu regravar o curso pro final do ano que vem, que eu acho que eu vou fazer o Reconexão em janeiro ou fevereiro. Depois eu não sei quando vai ter outra turma, porque eu quero regravar, reorganizar. Então, assim, o próximo vai ter ainda mais que isso. Por quê? Porque aos poucos eu vou sabendo quais são as principais dificuldades das pessoas e eu posso ir me preparando pra isso, né? Então você precisa tomar os seus pais. Tomar os pais envolve muitas coisas, envolve concordar com eles, envolve reconhecer o que eles te deram, envolve ir pra vida, envolve deixar com eles o que é deles, enfim. E isso, tomando os pais, você fica livre pra seguir o seu destino, a sua história. Escutando desde cedo o Jesscast, você está ao vivo aqui. Ah, que legal, depois eu vou pro Jesscast. Gente, fiquei tão feliz ontem, uma moça falou comigo, Jéssica, tô gostando muito do seu conteúdo e eu te achei pelo podcast. E eu falei, como? Como que você me achou pelo podcast? Ela falou, então, eu te achei lá no Spotify. Eu entrei, né, entrei no Spotify e procurei, não sei se foi no Spotify ou outra plataforma, enfim. Ela entrou numa plataforma de podcast e escreveu Constelação Familiar. E apareceu o meu podcast. Mas eu fiquei tão feliz. Obrigada, plataformas, por me ajudar a chegar, né, por me ajudarem a chegar a mais pessoas. Então, se você está me ouvindo agora do podcast... seja muito bem-vindo ao meu Instagram também. Meu Instagram é @jessicacristina_. E acontece muita coisa por lá. Jéssica, eu e meu ex voltamos a ficar. Mas toda vez que eu tento jogar alguma coisa que já passou na cara dele. O que eu faço? Bom, você joga na cara dele porque isso não ficou resolvido. Voltar com o ex ou perdoar, que eu tenho até pavor dessa palavra, não resolve nada. Entende? Você precisa resolver aquilo que aconteceu. E eu não sei o que ele fez, mas vale a pena você assistir ao IGTV sobre traição, tá? E aí você usa aquele negócio da traição pra outros exemplos também, tá? Por exemplo, ele me agrediu, ou ele me xingou, me humilhou, ou ele, enfim, né? Usa o mesmo exemplo, o mesmo caminho da traição, pra ter uma base do que pode ser. Claro que cada caminho é um caminho, as coisas são diferentes, mas ele já vai te dar uma base, mais ou menos, e talvez te esclareça algum ponto e caia alguma ficha nessa sua cabecinha aí, tá bom? Fiquei assustada demais com a resposta. Foi curta, mas bem clara. Pois é, bem-vinda às minhas percepções. E eu tô ficando cada vez mais assim, ó. Cada vez. Tem hora que num direct, tem hora que numa pergunta. Eu não falei pra vocês aqui que essa moça que fez essa pergunta aqui tinha expectativa infantil com o namorado? Nunca falei com ela. Olhei pra foto dela, assim, ela nunca conversou comigo, nunca interagiu. Não sei nem se ela vai assistir a essa live, não sei nem se ela acompanha, mas tive essa percepção. Minhas percepções estão cada vez mais claras. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes eu vou atender uma pessoa e aí eu vejo tenho três percepções, três fucking coisas que ela precisa mudar. E aí eu preciso o quê? Fazer o que ela tá disposta a ver, o que ela tá olhando, o que tem mais força, o que ela tá aberta a ver naquele momento, sabe? Eu preciso ignorar as outras duas e deixar ela ir embora, resolvendo uma, e depois voltar ou fazer um projeto pra resolver as outras. Cheguei! Oi, Fê! Que bom! Eu tô aprendendo que sou toda emaranhada. Sou filha da traição do meu pai e meu padrasto me espancava do nada, tentou me matar várias vezes. Hoje estou em um relacionamento onde meu marido me ameaça. Pois é. E você precisa olhar muito para isso. Provavelmente as pessoas excluem muito o seu pai. E eu, se eu fosse você, eu começaria a fazer o meu caminhozinho conforme for possível até o meu papai, tá? Se matar, se eu me separar. Pois é, seu cabelo tá lindo. Pois é. Vocês adoram que eu prendo o cabelo assim? Eu não gosto muito, ainda mais quando eu tô bem gordinha, por causa das bochechas. Aí fica muito assim, mas tá sujo. Eu lavo o cabelo todo dia e ele fica sujo, parecendo que tem 7 dias que não lava. Bom dia, luz dos meus dias. Bom dia, minha linda. Posso refazer a pergunta que fiz na caixinha? Ué, você não fez pergunta na caixinha. A única coisa que você escreveu lá foi assim: meu Deus, parece que leu meus pensamentos. Foi só isso que você escreveu. Eu tô lendo as perguntas da caixinha antiga, né? Mas pode fazer, se der tempo. Por que eu quero sempre a aprovação dos outros? Porque você sempre quer ter que aprovar os outros. Porque você julga muito todo mundo. E quando a gente julga muito todo mundo, a gente fica totalmente dependente do julgamento dos outros. Pois é. Percebi que me sinto superior ao dinheiro. E por isso ele não flui. Pode ser sistêmico? Pode. E pode ser pessoal também, né? Como você olha para as pessoas que têm dinheiro? Curiosidade. Você tem percepções só em olhar a foto? Em olhar foto, em comentário, em direct, o tempo todo. Sabe aquela história do sexto sentido? Sabe aquele sexto sentido? Eu tenho percepções o tempo todo. O tempo todo, gente. Olha, não é fácil, a gente não tem paz. Alguém aí que faz montagem? Vocês é bom nesse negócio de montagem. Tem alguém aí pra fazer uma montagem pra mim? Daquela cena do filme do Sexto Sentido? Aí põe minha cara na cara do menino? Será que alguém aí consegue fazer isso? Que eu queria fazer uma postagem. Tem que ser quadrado pra eu postar lá no Instagram. Porque isso é muito real, gente. Eu tenho o tempo inteiro, eu tenho que ignorar minhas percepções. Eu chego na padaria, eu olho pra cara do padeiro, eu falo, esse padeiro não tomou o pai dele. Ou esse padeiro é a cara do pai dele, olha só. As pessoas excluem o pai dele. Ou então eu olho pra mulher e falo assim, olha, gente do céu, essa mulher tem dificuldade com o dinheiro. Essa mulher, às vezes a pessoa no caixa quer receber, eu sei como a pessoa olha pro dinheiro pelo caixa. Um minuto de silêncio para as minhas dificuldades. É, comigo você pode ser curta e grossa, mas eu sou, pode esperar, no, especialmente no workshop. Gente, se vocês acham que eu sou assim aqui, imagina nos projetos e nos workshops presenciais ou nos atendimentos. Ai, mas olha, é o que eu tenho que ser, eu sou mesmo, e é por isso que o meu trabalho tem tanta força. Sabe quando você vê as perguntas e respostas que pensou em fazer? Como? Ah, entendi. As perguntas, né, que você pensou em fazer, mas não fez. Que legal, que bom. Fico feliz que te ajude. Bom dia, Jéssica. Cheguei. Bom dia, gatinha. Jesus, que memória você tem. Pois é. Eu tenho uma ótima memória, gente. Às vezes eu falo de atendimentos assim, e as meninas falam, Jéssica, mas como que você lembra? Porque eu me lembro, mas foi o meu atendimento, né? Você atendeu naquela pessoa umas 4, 5, naquele dia, umas 4, 5 pessoas. Pois é. Pois é, agradeça ao meu papai, né? A minha mamãe também. Ambos são muito bons de memória. Faço, ha. A minha você já respondeu. Ha, te mando já pra você pôr nos stories. Ai, que legal, mas não só nos stories. Faz ela de um jeito que dê pra eu pôr no feed também, tá? Então, estou no projeto certo. Vamos nos emaranhar disso. Vai mesmo. No privado, capacete. Jéssica, mandei caixinha. Posso repetir a pergunta? Acho que eu anotei a sua. Acho que eu anotei a sua, gatinha. Vamos lá. Que medo de você. Como as pessoas te tratam na sua cidade, seus conhecidos, sabendo das suas percepções? Então, santo de casa não faz milagre, né? O povo da minha cidade não dá a mínima pra mim. O povo da minha cidade gosta mais do povo da minha família do que de mim. Esses dias minha tia foi... Minha tia vira e mexe, ou minha irmã, meu irmão, né? Em algum lugar assim, as pessoas... Ai, você é irmão da Jéssica! Ai, você é tia da Jéssica! Ai, você é pai da Jéssica! Esses dias chegaram lá no mercado, né? E aí foram comprar o meu livro. E aí falaram, olha, eu vim de muito longe, eu vim correndo só pra comprar o livro da sua filha. E aí a funcionária do mercado ficou meio assim, tipo... Jéssica, né? Quem acha? Como assim? Ficou indignada que essa menina saiu lá não sei de onde pra comprar o meu livro. E assim, os meus trabalhos, os meus projetos. É muito raro. Agora, inclusive, no Reconexão com os Pais 2, teve 3 pessoas aqui da cidade. Mas até então não tinha ninguém daqui da cidade dos meus projetos, nem nada, não. Só nos eventos presenciais, né? Mas também só a minha patotinha ali. O pessoal tem dificuldade com isso. Bom dia, consegui chegar agora. Tudo bem. Estou toda aberta às suas percepções. Pode vir com tudo pra cima de mim. O pouco que consigo melhorar já faz muita diferença. Que bom. Porque queria te mandar no direct, mas meu Instagram é em conjunto com meu marido. Pois é. Você é incrível, Jéssica. Muito obrigada por ter aparecido na minha vida. Já mudei tanto. E tudo que ainda está por vir. É, muito obrigada por ter me permitido entrar na sua vida, gatinha. Tem muita gente que chega na ponta da lagoa, mas não bebe água, né? Que bom que você bebeu. Verdade, santo de casa não faz mesmo milagres. Pois é. É, que mais? Ansiedade pra querer um relacionamento, pra querer casar, pode ser sistêmico? Pode, tá? Pode ser sistêmico porque todas as pessoas na sua família queriam muito. Pode ser sistêmico porque alguém na sua família quis muito se casar e ficou solteira, não conseguiu. Pode ser sistêmico porque você pode estar buscando alguma coisa nesse relacionamento, né? Uma carência, querendo que esse relacionamento preencha alguns vazios, alguns buracos pra você. Próxima. Casal de meninas. Uma quer adotar criança e a outra não quer. Bom, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque não importa que o casal seja de meninas. Se um casal está junto e um quer ter um filho ou adotar um filho e o outro não, isso é um impasse. E é um impasse completo, né? Então, para essa pessoa que... Inclusive, é uma pessoa que marcou constelação comigo, que fez essa pergunta, eu sugiro que você ouça um podcast que se chama Infertilidade. No Instagram, tá? Porque no caso de você não tem a ver com infertilidade, tem a ver com duas mulheres não fazerem filhos, né? Então é óbvio que você precisa pensar no adotar. Mas esse podcast vai te ajudar muito, porque ele vai te mostrar o que fazer quando a outra pessoa não quer, quando ela tem um destino difícil, quando ela não pode ter um filho, sabe? Então, assim, vai te ajudar nesse rumo. Inclusive, eu quero aproveitar e falar pra vocês o seguinte. Não leiam só os posts que se interessam a vocês. Eu tenho uma seguidora aqui, a Kel Cabral, e ela falou pra mim que tinha assistido todos os meus destaques, menos o da perda de irmãos, que ela nunca tinha perdido irmãos. E aí, um dia, lá no Reconexão, um dia que ela ficou puta da vida comigo, que ela quase saiu do Reconexão, me xingou tudo, ficou brava comigo. Falou, essa guria, quem ela pensa que é? Aí um dia ela foi, e aí eu falei pra ela lá, né, nessa coisa, eu falei pra ela, olha, eu tenho uma percepção muito clara que você perdeu um irmão, mas eu não consigo saber disso sem uma constelação, né? E aí ela foi e teve coragem, um dia lá com raiva de mim e tudo, ela falou, mas que diabo, né? Aí ela foi, se tem que essa menina faz sentido. Aí ela teve coragem e perguntou à mãe dela, mãe, você já perdeu algum bebê? E a mãe dela, sim. E aí foi falando, e elas se emocionaram, e ela viu que ela tinha perdido um bebê, né, que a minha percepção tava clara e certa. E aí ela foi ver o destaque de perda de irmãos. E ela falou, Jéssica, você me descreveu, você tava falando de mim, eu tenho todos os sintomas. Eu não tinha visto esse destaque porque não tinha a ver comigo. Pois é. Vocês sabem como é que eu sou, eu sempre falo de tudo. Então eu não falei de dinheiro nessa live, sendo que o assunto é relacionamentos amorosos. Então assistam tudo, ouçam tudo, leiam tudo, tá? Aproveitem, suguem de mim, gente. Eu dedico meu tempo aqui a vocês, a ajudar a vida de vocês. Então suguem o máximo que vocês puderem, tá? Ouçam todos os podcasts. Que desgraça isso de que santo de casa não faz milagre, é verdade. Pois é, gente, pois é, né? Tem muitos ditos populares aí que tem razão. Uma hora eu quero fazer um conteúdo sobre isso, sabe? Sobre ditados populares e a visão sistêmica. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa assim, eu vou fazer uma hora. Ah, ou então alguém já vai roubar minha ideia e vai fazer antes de mim, que eu não tenho tempo. Trabalhando e te ouvindo, que maravilha, ai que legal. Eu sou cabeleireira e meus parentes, e principalmente os do meu marido, não usam o meu serviço, só raramente. Na verdade, eu acho que minhas cunhadas não gostam de mim. Gostam dos meus serviços, mas não gostam de mim. Bom, pode ser isso mesmo, ou você pode estar completamente enganada. Pode ser a forma que você olha pra eles, tá? Pode ser que você não os respeita. Porque às vezes a gente acha que a gente nunca falou nada, então a gente nunca fez nada de errado. Mas como você olha pras suas cunhadas? Pra vida delas? Pra profissão delas? Como você olha pra família dele? Entende? Pode ser você que tá gerando toda essa rejeição aí. Oi, oi. E por isso não usam. Sempre que posso, estou por aqui. Já te indiquei pra várias pessoas. Seu conteúdo é muito top. Que bom, gatinha. Como pode um ser iluminado como você? Fico ansiosa por cada resposta sua, cada story seu. Ai, gente, é recíproco. Isso, sabia? Tem hora que eu tenho que me pegar igual hoje à tarde, eu não vou atender ninguém. E aí eu falei pro Igor, falei, bebê, hoje a gente vai ficar junto. Porque se deixar, eu trabalho demais, sabe? Eu acabo falhando com ele, né? E com as crianças. Porque é muito difícil saber que o seu trabalho ajuda as pessoas. Então, enquanto parece assim que fica uma pressão na sua cabeça, que enquanto você não tá fazendo, você não tá ajudando. Você tá desperdiçando uma chance de ajudar alguém, sabe? E aí tem a questão do equilíbrio que eu preciso respeitar também, que é tão complicada. Mas é recíproco. Eu adoro ajudar vocês, adoro poder mostrar para vocês tudo que eu vi, né? Tudo que eu aprendi. Adoro fazer bom uso de todo o meu sofrimento da vida inteira, né? De toda a dor que eu passei, de toda a mágoa que eu senti, que eu causei. E aí, ontem eu postei isso ainda, né? Trabalhe com o que você ama e vai ter que trabalhar ainda mais que os outros, porque você se importa, e é bem assim mesmo. Ontem, gente, olha, ontem, e é todo dia assim, tá? Eu tô dando um exemplo de ontem, porque foi ontem que eu escolhi mostrar isso pra vocês, que eu tô mostrando mais a vida, né? O cotidiano, que eu sei que vocês gostam. Então, ontem eu decidi mostrar isso, mas tem dia que ontem mesmo eu atendi 7 pessoas. Eu preparei o conteúdo do resto dos dias do não julgar, né? Porque eu tinha preparado de um jeito, e aí quando eu cheguei lá, eu sempre me adequo à turma, né? E aí, assim, eu vi que o pessoal tava ali, e eles estavam com outras diferenças, que eles estavam num nível acima do que eu pensei, sabe? De percepção. E aí eu fui e falei, cara, eles já estão prontos para isso. Porque me veio a percepção de falar, e eu falei um monte de coisa polêmica lá. E eles estão, eu senti que eles estão prontos. Então, assim, eu meio que. Consolidei algumas coisas e enfiei outras coisas, sabe? Aí eu ainda cuidei, né, das crianças do Igor. Olha, muitas crianças para mim, mas eu fiz ainda o que eu podia com a questão deles. E aí eu ainda fiz a live à noite e ainda respondi algumas perguntas de vocês aqui. Pois é. Que mais? Ainda resolvi os negócios do workshop de São Paulo, do workshop de BH, inscrições e tudo. Pois é. Que mais? Respondi todos os directs e WhatsApp. Olha, eu trabalho demais. Próxima. Pensar muito em separação quando você não quer se separar e está com a pessoa. Bom, pode ser uma necessidade de honrar alguém, né? Seus pais ficaram separados? Seu pai vive sozinho? Que eu acabei de me lembrar quem fez essa pergunta. E a sua mamãe faleceu, né? Seu pai vive sozinho. Então, será que é uma tentativa aí de ou voltar para o papai? Porque se você se separar, você vai acabar voltando para cá, né? Ou repetir o destino do papai ficando sozinha? Talvez seja um pertencimento aí. Como as pessoas na sua família, como as mulheres, como é a relação das mulheres da sua família? As suas amigas têm relacionamentos felizes? Próxima. A constelação familiar dispõe algo sobre o fim de uma relação ser inevitável? Sim. Às vezes é mesmo o fim, tá? No meu livro, no meu filme, no meu projeto lá de passo, nossa, livro, filme, eu já tô, ó, famosa. Gente, agora falar em livro, deixa eu contar, deixa eu fofocar aqui com vocês. Vocês acreditam que eu tenho uma ideia para uma história de um livro? História mesmo, assim, para adulto, sabe? Acho que o livro vai ser ali para pessoas entre 16 anos até 40 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco. Na verdade, vai ser para todas as idades, porque vai ter gente de todas as idades no livro, enfim. Eu tenho a história prontinha e eu tô precisando, assim, pensar assim, cadê o tempo para escrever? Toda hora me vem uma ideia da história, eu tenho que anotar para não perder. Sabe? Assim, parece que a história tá falando comigo. Aquilo, olha, até o final do ano que vem, talvez, se eu descobrir uma forma de me clonar já grande, né? Porque mesmo quando você clona, nasce bebê, ainda não dá tempo. Mas eu vou, se eu conseguir força, né, na minha irmã gêmea para isso, eu vou ter escrito um livro. Ai, mas olha, não quero nem pensar muito nele, porque senão vem mais ideia e eu não dou conta, não posso parar agora para escrever. Então, assim, no meu projeto Passos para Relacionamentos Felizes, tem um vídeo que se chama isso, que se chama Às vezes é mesmo o fim. Então, a gente precisa encarar essa possibilidade. E a gente precisa perceber esse limite, perceber que isso existe e que às vezes é mesmo o fim, né? Felizmente, não é muito comum, né? Então, assim, sei lá, 90% dos casos tem chance, mas às vezes é mesmo o fim. Próximo, união estável versus casamento. Qual é o melhor na visão sistêmica? Não tem melhor, tá? Na visão sistêmica, a gente precisa oficializar a união de uma forma que represente, que signifique para nós. Então, seja no papel, né? Ou seja na igreja, ou seja, enfim, tem que ter alguma forma de oficializar aquele relacionamento, porque assim a gente se compromete. Oficializar uma união tá passando a mensagem pro outro de que nós não estamos esperando nada melhor. Que nós estamos ali de verdade na relação, que a gente acredita, que a gente tá. É como se fosse colocar os dois pés no barco, sabe? Então, oficializar a união é muito importante, desde que você faça isso de uma maneira que signifique para você. Então, por exemplo, às vezes fazer só uma união estável É uma maneira de não fazer um casamento, sabe? Parece que tem uma forma um pouco menor, parece que é um pouco menos de compromisso. Então, o problema não é ser a união estável, o problema é estar tá fugindo do compromisso forte mesmo, né, e firme. E aí, isso enfraquece normalmente a relação. Próxima. É, eu entendo por que eu atraio homens comprometidos ou em situações complicadas, mas como estar disponível para mudar isso e para ter um relacionamento feliz? Fazendo meu projeto Passos para Relacionamentos Felizes. Tá? Só tem turma de novo ano que vem, o projeto é grandão, tem 10, 11. Porque aí você vai analisar todas as questões, todas as coisas que te deixam indisponível, todas as coisas de fora da postura, enfim, você vai aprender tudo isso e saber como, né, como se colocar disponível e disposta a ter uma relação feliz. Oi, minhas filhas já adultas brigam demais, muito mesmo, me destrói isso, o que faço? Bom, você brigou muito com a sua irmã? Tem alguma irmã que não foi incluída na sua família ou foi meio rejeitada? Ou a sua mãe com a sua tia? Não sei, a percepção que me vem é que elas estão repetindo o destino de outras duas irmãs, tá? Mas o que fazer é concordar e descobrir a raiz disso, né? Oiê, oi Drica. Jé, me nota, meu celular tocou e eu não sei se você respondeu minha pergunta. Pois é, agora pensa comigo. Se você não sabe se eu respondi sua pergunta, você acha que eu tenho que responder de novo? Ou você que tem que esperar essa live acabar e assistir ela de novo, hein? Qual será? Você pode falar da constelação e o engorda e emagrece? Posso, em um outro momento. Mas tem um destaque aqui sobre compulsão alimentar, tá? E o engordar e emagrecer normalmente tem a ver com estar em dois emaranhados, né? Um emaranhado que tentar se livrar de alguma situação e não conseguir, tá? Fui traída e tá difícil superar isso. Então, eu vou chegar na sua pergunta. É, tenho buscado ajuda em seus conteúdos pra superar isso, pois eu amo ele demais. Você já viu o IGTV sobre isso? Pois é, aposto que não. Existe a Ana Paula pré e pós Jéssica Cristina. Muito obrigada por tudo. Ai, só lindinha. Gente, a Ana Paula esse dia mandou uma mensagem pra mim no direct falando assim: Jéssica, você tá sempre dando seu conteúdo, preocupando com as suas Jessiquettes. Eu achei tão engraçado que eu falei, mas é Jessiquette, menina? Ai, ai, fico muito feliz de poder ajudar a gatinha. Eu estou aberta, mas ainda cega. E quando você me mostra o problema, eu olho pra ele e tenho encontrado as soluções. E cada dia desço um degrau do meu pedestal. Obrigada por tudo. Que ótimo. Parabéns por descer. Desce e fica lá embaixo. Chega de perder tempo, sabe? Chega de sofrer. Desce, mas desce mesmo. Emprestei o cheque pra pessoa. Ela não pagou e ainda sujou o meu nome. Vive gastando dinheiro e não me paga. Como olhar e proceder nesse caso? Eu vou te fazer só uma pergunta, sabe? Só uma, assim. E essa pergunta vai ficar aí no seu coração. Porque eu te conheço, né, gente? Às vezes eu falo conheço, que vocês acham que eu conheço. Conheço nada, eu conheço de outros comentários, né? De outros projetos, enfim. Quando que você vai parar de se ferrar por ter dó dos outros? Isso é só um exemplo. Qual é a outra grande pessoa na sua vida que você tem dó e não faz o que você precisa fazer? Quanto mais você precisa perder? Pois é. Você tem vontade de mudar de cidade? Vir pra uma cidade maior, por exemplo, SP? Então, tenho. Nunca tive, sabe? Sempre me senti muito bem aqui. E o Igor, desde sempre que a gente começou a namorar, o Igor falava assim... Deixa eu ver a hora. 11h20. O Instagram vai encerrar minha live. Mas assim, ele sempre falava que queria ir embora. O Igor sempre teve uma coisa fora da postura, né? Totalmente fora do lugar. Depois que a gente resolveu, a gente ficou bem aqui. E a gente ficou bem, assim. A gente gosta, né? De morar aqui, de estar perto da família, enfim. Só que eu tenho completa consciência de que o meu trabalho, em algum momento, não vai caber mais aqui. Sabe? Se eu olhar bem, talvez até não caiba. Mas eu vou me manter aqui por mais um tempo e aceitar aí os meus limites. E não sei quando, não tenho previsão. E se eu for embora, será com certeza pra São Paulo, porque não faz sentido você sair da cidade, ficar longe das pessoas que você ama, pra ter um lugar que ainda não tem tudo, né? Se você vai logo pro lugar que tem tudo que você precisa, pra network, enfim, pra palestras, por exemplo. Hoje uma empresa não pode me contratar pra fazer um workshop lá, ou palestras lá, enfim, porque a pessoa ia ter que pagar minha passagem pra São Paulo, ia ter que pagar, enfim, fica muito caro, né? Então, com certeza, eu acho que isso é inevitável. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir me manter aqui. Que lindo! Hoje o café da manhã da Gia tava batizado. A viagem tá lombrosa, pois é. Amei ser clonado, principalmente para dar conta de tudo que amo. Quando os dois só brigam no casamento? Pois é, então, tem muita questão aí, tanto de um quanto de outro. Meu marido é um homem maravilhoso, excelente pai, mas acho que o amor entre nós acabou e estamos juntos só por causa da nossa filha. Será que é o amor que acabou? Será que é alguma coisa que tinha aí que não existe mais ou que não está sendo vista? Pensei nisso também, vou esperar acabar. Obrigada pela resposta. Por nada, gatinha. Minha mãe e a família do meu pai brigavam muito. Meu pai sofreu muito. Pois é, mas não é só. Pode ser que uma filha represente o sistema da sua mãe e uma filha represente o sistema do seu pai, tá? Pode ser isso. Por favor, responde a minha. Ué, cadê sua pergunta? Não vi. E se tava lá na caixinha, eu não vi a caixinha. Agora não tem jeito, né? Eu só acho que eu anotei aqui, porque eu anotei demais, gente. Olha pra você ver, 1 hora e meia respondendo pergunta. Jé, bom dia. Como saber se é mesmo o fim? Eu sinto que me separar é o certo a fazer, mas ao mesmo tempo não quero. Bom, percebe que você usou palavras diferentes? Você não falou assim, eu sinto que o que é certo é me separar, mas ao mesmo tempo eu não sei se é certo? Não. Você sente que o que é certo é se separar, mas você não quer. São duas coisas completamente diferentes. Não há confusão aí. Entendeu? O problema não é a confusão. O problema é não querer fazer o que você sente que precisa fazer. Jéssica, preciso superar uma traição anos atrás. Todo esse tempo venho tentando. Você tem algum vídeo que fale sobre esse assunto? Você está de brincadeira com a minha cara, né, Renata? Não é possível. Se eu já falei só nesse vídeo 3 vezes do conteúdo. Jéssica, queria voltar para o ex, pode ser sistêmico? Pode ser emaranhamento lá, pode ser culpa, pode ser que você ficou na posição de vítima, pode ser que sua sacola saiu vazia, dele cheia, pode ser um monte de coisa. Nitidamente você nasceu para fazer o que faz. Ah, eu também sinto isso. E eu achava que eu tinha nascido para ser professora, e eu acho que até sim. Mas eu acho que a Érica seria professora, né? Que é a minha irmã gêmea. E eu seria terapeuta, porque eu me dou muito bem nas duas profissões. Inclusive, eu sou melhor terapeuta porque eu sou boa professora, né? Sim, estou disposta a descer. Olho para baixo para achar qual problema resolver para enxergar o próximo degrau e descer. Tá. Próximo. É, o esposo com problemas na família, né? Entre mãe e filho. De quem será que é essa pergunta? Pois é. Esposo com problema na família. Né, Alana? Esposo com problema na família. É, entre mãe e filho. Eu posso ter problemas psicossomáticos? Então, que ótimo que você tá aí, Alana. Que ótimo que você viu que o meu café da manhã foi batizado, embora eu não tenha comido nada, esteja em jejum. Olha aqui, presta bem atenção. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Você também tem muitos problemas, tá? Isso também atrai problema pro seu marido, né? Você não é superior. Ai, nossa, será que eu vou ter problema pra casar com ele? Vai! É pra isso que você casou com ele. Pra isso que todos nós nos casamos, inclusive. A gente busca por problema, tá? A gente busca por situação, né? Então, assim, o seu marido tem um monte de problema, isso te traz problema. Agora, você quer ficar sem ele, sozinha e sem problema? Agora, se você ficar sozinha, você vai ficar com um problema de estar sozinha, você percebeu? Então, a gente tem que entender qual tipo de problema a gente está disposto a lidar. Um relacionamento traz muito problema para nossa vida, mas traz solução, traz crescimento, traz amadurecimento. Então, quando você chega numa relação, ah, então, será que eu vou ter problema porque ele tem problema lá no sistema? Você tá com os dois pés atrás, você tá ali se sentindo a última bolacha do pacote, não querendo ter problema, e aí você não tem o benefício do casamento, né? Então, aproveita esse homem, usa esse homem, mulher, pega esses problemas, mastiga. Ai, Jéssica, preciso urgente constelar. Pois é. Mandei meu marido embora, troquei as fechaduras e aceitei ele voltar depois de um tempo. Estou tentando mudar, pois me sinto superior a ele. Parece que quero ficar sozinha. Pois é, que bom que você percebeu que se sente superior a ele, né? Próxima. O que fazer quando você ama muito uma pessoa e ela te trai? Olha, nós chegamos na sua, né, Bia, gatinha? O que fazer quando você ama muito uma pessoa e ela te trai? Tentando seguir, mas não consigo esquecer o passado. Bom, você assistiu o meu vídeo no IGTV? Espero que sim. Mas acredito que não. Vai lá, mulher. Vai lá pra resolver isso. Você tem que resolver esse negócio pra ficar bem. Não importa se com ele ou sem ele. E eu não vou falar o quê aqui, porque eu preciso que vocês vão lá fazer o uso do meu negócio. Gente, vocês sabem o que é um parto pra eu subir um vídeo no IGTV? A coisa mais difícil de subir aqui é a IGTV. Por isso que eu não tenho IGTV lá. Porque é difícil demais de subir, o treino sobe. Minha internet é péssima e o IGTV trava. Então vai lá fazer bom uso do meu conteúdo no IGTV, pelo amor de Deus. Próxima. O que concordar no relacionamento? Vou escrever, tá? O que concordar no relacionamento? Só isso aqui, tá? 4 letrinhas. Só com isso aí que você precisa concordar. O resto não precisa, não. Próxima pergunta. Meu marido intercala entre muito amoroso e muito estúpido e sem paciência. É possível mudar, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra resolver? Bom, se ele intercala, é porque, de novo, lembra do engordar e emagrecer? Ser muito amoroso e ser muito estúpido também são dualidades, né? Nós estamos ali naquele coisa. Então, alguma coisa faz ele ser estúpido e aí ele vence isso por um tempo e é amoroso. Mas aí alguma coisa faz ele ser estúpido e aí ele vence isso por um tempo e é amoroso. Eu apostaria o meu diploma de constelação familiar, que eu nem tenho. Gente, vocês acreditam que até hoje eu não peguei meu diploma lá no meu curso? Não tem a prova de papel, tem que pegar. Tem que pegar meu diploma, meu certificado, né, do curso de constelação, vou pegar. Então eu apostaria meu diploma, que ainda não está em minhas mãos, de que é a sua postura que faz ele fazer isso. Claro que questões dele também, mas isso tem bem menos força. É a sua postura de superioridade, de arrogância, de fazer tudo por ele, de ajudar fora da postura, de desequilibrar um negócio tudo, de jogar a balança no lixo, que faz isso acontecer, tá? Ele acaba sendo estúpido com você. E aí a próxima pergunta é... Ah, é próxima e última, né? Última pergunta. Deixa eu ler aqui. Toma essa na tua cara, Alana. Ai, vocês são demais. Gente, o melhor tipo de pessoa é o melhor tipo de pessoa que quer crescer, não importa como. Pessoa forte, sabe? Eu tenho certeza que a mãe, as mães que criaram... Minha mãe e meu pai me criou muito assim na bruta, sabe? Eles me criaram na bruta mesmo. E eu acho tão bom isso. Oh, mas eu acho bom. Só por isso eu alcancei tudo que eu alcanço, né? Aí não vai pra culpa do pai de vocês? Que agora não tratou vocês assim. Dá pra você crescer e crescer sozinho, tá? O que eles não conseguiram fazer, agora você faz. Oi, Jé. Lembra de eu, Caraíva? Oi, gatinha. Lembro. Ainda falei ontem pro Igor. Ontem eu falei pro Igor, amor, a Cris sumiu, né? Porque eu deixei meu número com você. Gente, eu encontrei lá em Caraíva essa moça, ela é terapeuta, mora em São Paulo. E aí eu deixei com ela o meu Instagram e o meu celular. E aí eu deixei pra ela mandar mensagem comigo, só que eu não peguei o dado dela. E aí quando... esses dias, acho que semana passada, eu tava conversando com o Igor, eu falei, amor, será que eles perderam o nosso número? Será que molhou no mar? Né? Então que bom que você tá por aqui, que bom que você tá acompanhando, que bom que você não perdeu meu contato. Assiste aqui que você tá precisando assistir pra você ter sucesso nesse negócio, mulher. Oi, Jé, não consegui acompanhar tudo esses dias. Tô tentando, mas tô sem internet, estava na estrada. Depois você assiste essa live que eu dei um exemplo seu, viu, Kelzinha? Adoro usar os exemplos da Kel. Te amo. Ai, gatinha, obrigada. Bom, última pergunta. Namorado passando por fase difícil. Medo de ser depressão. Eu tô irritada de não poder ajudar. Como agir? Como agir? Encolha-se a sua insignificância e perceba que você não pode ajudar. Que toda tentativa de ajudar na marra, de fazer o que não é possível, de fazer algo além do seu limite, vai trazer muito mais dor, muito mais... Pensa, tem uma pessoa que tá com depressão, ela tá lidando com os problemas ali, do jeito dela que ela dá conta. Aí vem alguém por volta e começa a preocupar com essa pessoa, porque coitada, a pessoa não vai dar conta de lidar sozinha. Realmente, ó, parabéns. É uma excelente forma de ajudar o parceiro. Tá? Você vê o parceiro passando uma dificuldade e aí, em vez de você ver a força dele, você vai lá e fala, nossa, ele precisa de mim, que sem mim, nossa, eu tô irritado que eu não posso ajudar. Realmente, é uma excelente forma de ser parceiro. Para com isso. Confia no seu parceiro, deixa ele ser quem ele é, concorda com ele, com o destino dele, fica no seu lugar, só assim você tem força e o relacionamento tem força. E só assim, talvez, o seu parceiro tenha uma força a mais, uma confiança a mais em si mesmo pra resolver as questões ou pra buscar ajuda. Tá bom? Coraçãozinho, sim, estamos juntas. Coraçãozinho pra vocês também. Ó, 70 pessoas, gente. Eu não fiz live essa hora, porque eu pensei, falei pro Igor, nossa, vai ser péssima a hora da live, que ninguém vai poder participar. E eu vou fazer então 11 horas, né? 10 horas é meio cedo, mas 11 horas é o tanto de gente aqui. Gente, é isso, tá? Não respondi nem metade das perguntas, mas tem pergunta demais, eu não tô dando conta, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. E eu seguirei aqui fazendo o que eu puder, como eu puder e dando o meu melhor pra vocês, tá bom? Beijo, uma ótima tarde, um ótimo almoço pra todo mundo.